regras para novas atividades profissionais que vão poder optar pelo Super Simples na hora de pagar impostos.
Em 2 meses, agricultores familiares acessaram mais de 5 bilhões de reais para aumentar a produção e comprar máquinas e equipamentos a juros baixos.
A partir de quarta-feira, gestores começam a responder questionários sobre o funcionamento dos serviços de assistência social no país.
Segunda-feira, 8 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os agricultores familiares acessaram mais de 5 bilhões e 300 milhões de reais do Pronaf nos 2 primeiros meses da atual safra, em julho e agosto.
O valor representa 22% dos mais de 24 bilhões de reais previstos para o Plano Safra 2014-2015.
Nesse mesmo período do ano passado, os agricultores tinham acessado menos recursos, foram 3 bilhões e 900 milhões de reais.
O estado com maior volume de contratação neste começo do segundo semestre é o Rio Grande do Sul.
O dinheiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf, ajuda a aumentar a produção e a comprar máquinas e equipamentos a juros baixos.
E o Ministério do Desenvolvimento Agrário trocou de comando hoje.
Miguel Rosseto deixa a pasta e assume em seu lugar Laudemir Miller, que ocupava o cargo de secretário executivo do Ministério.
Voz do Brasil!
Gestores de assistência social começam a responder na próxima quarta-feira os questionários do Censo do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, de 2014.
Nesses questionários são informados dados sobre os serviços de assistência social de todo o país. Eles vão servir para melhorar a gestão de programas e também a prestação de serviços à população.
Desde 2011, funciona na cidade estrutural, a 12 quilômetros do centro de Brasília, um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. O espaço, que fica em uma das áreas mais carentes do Distrito Federal, atende a comunidade em serviços como o cadastro de beneficiários de programas sociais e a prevenção de violações de direitos.
Eu vim aqui por causa que as minhas necessidades são muito grandes e aí não tem para onde eu correr mesmo, é aqui.
Por a necessidade do benefício, né? Todos nós precisamos do Bolsa Família e estou tentando aí ver se consigo.
Além de atender pessoas em vulnerabilidade social, a partir de quarta-feira, o centro volta a ter mais uma tarefa: preencher dados anuais para o Censo do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, de 2014. A coordenadora do CRAS da cidade estrutural, Fernanda Mendes de Oliveira, é a responsável por informar o número de atendimentos prestados, estrutura da unidade e perfil dos trabalhadores.
Tudo tem que ser informado. Desde estrutura, quantas salas nós temos, os atendimentos que nós realizamos aqui, quantidade de servidores, é um retrato dos CRAS no DF.
O preenchimento eletrônico do Censo SUAS 2014 é obrigatório para unidades do sistema, como o CRAS, os CREAS, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua, Centros POP e Conselhos de Assistência Social. Ao todo, devem ser respondidos 8 questionários, em prazos diferentes e que terminam em 28 de novembro. Cíntia Miranda, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, explica que neste ano a novidade é o questionário sobre serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.
O censo ele existe desde 2007, mas em 2007 a gente só tinha um questionário. Então, anualmente, a gente faz alguns incrementos para a gente melhorar essa qualidade de gestão do SUAS. Então, esse ano, a novidade é realmente o Centro de Convivência.
O preenchimento do Censo SUAS 2014 deve ser feito pelo sistema eletrônico disponível aos gestores municipais, estaduais e conselheiros cadastrados no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é o www.mds.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
E os beneficiários do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal têm até o dia 19 de setembro para para fazer a atualização dos dados.
Quem estiver há mais de 2 anos sem esta atualização pode ter os benefícios bloqueados, como o pagamento do Bolsa Família.
A empregada doméstica Maria Josileide Ribeiro levou vários documentos ao Centro de Referência de Assistência Social Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Josileide sabe que manter o cadastro em dia é fundamental para garantir o benefício do Bolsa Família.
Recebo um ano e pouco, minha filha está na escola. Aí eu preencho o bilhete único dela e o resto pago a água.
A secretária adjunta de Renda e Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social, Letícia Bartolo, explica que quem deixou de procurar o setor responsável para confirmar os dados nos últimos 2 anos precisa conferir se o cadastro está de acordo com a situação atual.
É importante a atualização desse cadastro porque o cadastro único tem informações que subsidiam 18 programas sociais só no nível federal e também para que as pessoas mantenham o recebimento do Bolsa Família caso ainda estejam dentro das regras de atendimento do programa.
Até quem vai começar a receber agora o Bolsa Família, como a diarista Carmenízia Santana de Souza, já acha importante ficar atento aos prazos e regras para manter o benefício.
É importante e ajuda bastante, né? Porque tem muita família que tem condições baixas, né? Tem bastante. Onde eu moro mesmo tem bastante.
Quem não fizer a atualização do cadastro até o dia 19 de setembro pode ter o benefício bloqueado. A família não é desligada do programa, mas fica impedida de sacar o dinheiro até que procure o Centro de Referência de Assistência Social e atualize as informações. Reportagem Leonardo Meira.
Mais atividades vão poder optar pelo Super Simples. Hoje foi regulamentada a lei para a inclusão das 7 primeiras.
Ao todo, vão ser beneficiadas 142 atividades com a mudança da lei sancionada em agosto. A maior parte é da área de serviços.
Com a nova regra, vai ser universalizada a tributação para todas as empresas com faturamento anual de até R$3.600.000. O repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes.
Entre as atividades regulamentadas nesta segunda-feira, ele está do corretor de imóveis Unilaidson de Almeida, que tem uma empresa no ramo há 6 anos em Brasília. Ele não faz parte do Simples Nacional e paga os 8 impostos que são cobrados da atividade imobiliária de forma separada pelo chamado lucro presumido. Mas com a regulamentação da lei, Unilaidson de Almeida vai aderir ao Super Simples em janeiro do ano que vem. E aponta que, além de se beneficiar com a simplificação de impostos, ele também poderá fazer investimentos para ampliar o negócio.
Quando você diminui essa carga tributária, você tem a possibilidade de gerar mais empregos e, consequentemente, você tem condições também de fazer outros investimentos. Você pode, inclusive, melhorar as instalações, investir em maquinário. Você pode dar uma celeridade na sua empresa, ou seja, fazendo com que ela possa crescer.
Outras mudanças que envolvem setores específicos incluídos neste sistema de tributação também foram regulamentadas. Uma delas diz respeito às empresas que comercializam produtos da cesta básica. A partir da nova lei, União e Estados podem reduzir ou isentar a cobrança de impostos para o segmento. O secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, Silas Santiago, explica como a cesta básica pode ter produtos com menos impostos.
Então você pode ter um supermercado, por exemplo, optando pelo Simples Nacional, uma mercearia, qualquer comércio que venda produtos da cesta básica, a União, por exemplo, vai fazer uma lei ordinária ou uma medida provisória definindo quais produtos que vão ser abrangidos por essa redução e aqueles produtos, então, vão deixar de pagar o COFINS e o PIS/PASEP ou ter redução nas alíquotas previstas no Simples Nacional. O mesmo acontecendo com o ICMS no caso dos estados.
E com a regulamentação do Super Simples, também foi ampliado para R$360.000 por ano o teto de rendimento que microempresas podem ter para solicitar a cobrança de valores fixos de impostos por mês, tanto aos estados quanto aos municípios. Antes, o valor era limitado a R$120.000 por ano. Segundo o Comitê Gestor do Simples Nacional, com o Super Simples, no comércio, a redução da carga tributária pode chegar a 64%, na indústria, a 72% e nos serviços, a 75%. As novas regras valem a partir de janeiro do ano que vem. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:10.
33 municípios de 12 estados vão receber recursos para abrir quase 1.500 novas vagas para crianças na educação infantil.
As verbas do FNDE somam mais de R$ 2.400.000 e vão beneficiar municípios nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Paraná. Também Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.
A cidade de Ubá, em Minas Gerais, vai receber mais de R$ 330.000 para abrir mais 160 novas vagas na educação infantil. Lá, um dos locais a ser beneficiado é a Escola Municipal Professor João Batista Rodrigues da Silva, que atende 275 crianças. A diretora da escola, Patrícia Gatto, comenta a importância de abrir novas vagas.
Teve uma procura muito grande na nossa escola de mães precisando deixar as crianças na escola. E para a gente é muito importante esse investimento, que a gente vai poder atender a comunidade cada vez mais. E a gente tem procuras assim todos os dias, que agora com esse dinheiro a gente vai poder contratar mais professores, abrir mais salas de aula.
A portaria com o nome dos municípios e o valor do repasse foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
E também no tema educação, foram publicadas hoje no Diário Oficial da União regras para que instituições de ensino utilizem os resultados do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em processos seletivos para vagas em faculdades e universidades nacionais e estrangeiras, além de certificar a conclusão do ensino médio.
Para solicitar acesso aos dados e resultados dos participantes do Enem, as instituições devem enviar ao INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, um ofício, uma carta com informações como a identidade, o CPF do dirigente máximo ou do responsável pela instituição e também um termo de sigilo e responsabilidade.
Mais informações sobre a portaria do INEP em www.in.gov.br.
Voz do Brasil!
Quem não se lembra do caso de agressão sofrida pelo goleiro do Santos, Mário Lúcio Duarte Costa, o Aranha, que sofreu insultos de torcedores do Grêmio numa partida em Porto Alegre no mês passado.
Pois é, por causa disso, o governo federal entrou em contato com dirigentes da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para discutir medidas de como evitar novos casos de racismo, que vem se repetindo nos campos de futebol do país.
A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, CEPIR, entrou em contato com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para buscar medidas permanentes de prevenção ao racismo nos estádios. A ministra-chefe da CEPIR, Luísa Bairros, conta que propostas foram conversadas.
O que nós estamos propondo à CBF é que ela possa convocar, num primeiro momento, uma reunião com as federações de futebol de todos os estados, com as associações de árbitros, sindicatos de jogadores, para que nós possamos pensar em algumas coisas que podem ser feitas no momento em que os casos de racismo acontecem. É muito importante que os árbitros, por exemplo, interrompam o jogo. Em o árbitro não fazendo isso, que os jogadores tomem essa decisão.
A punição aos torcedores que ofenderam o goleiro Aranha ainda não foi definida pela justiça, mas segundo a ministra Luísa Bairros, a consequência judicial para quem pratica racismo é fundamental no combate ao crime.
Cada vez mais, a justiça brasileira tem se manifestado favoravelmente às vítimas de racismo. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas nesse último caso onde o goleiro Aranha foi vítima do racismo, nós consideramos que ele tomou uma atitude bastante correta. Para além dos registros na justiça desportiva, ele registrou a queixa numa delegacia.
Mas e para denunciar casos de racismo? Será que a população sabe o que fazer?
O caminho é a delegacia, né?
O primeiro ato que eu tomaria é procurar uma delegacia.
A orientação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial é registrar um boletim de ocorrência na polícia. Para tirar dúvidas sobre como dar prosseguimento à denúncia de racismo, entre em contato com a ouvidoria da CEPIR pelo e-mail ouvidoria@cepir.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Jovens pesquisadores de todo o país podem se inscrever em mais uma edição do Prêmio Jovem Cientista.
Esse ano o tema trata das inovações no setor de alimentos. As inscrições vão até o dia 19 de dezembro.
O prêmio tem quatro categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior e estudante do ensino médio. Também será premiado um pesquisador que tenha se destacado com alguma pesquisa relacionada ao tema da edição desse ano, que é inovação no setor de alimentos. Além da premiação, que pode chegar até R$35 mil, os vencedores do prêmio Jovem Cientista também ganham laptops e bolsas de estudo para desenvolver a pesquisa vencedora. O diretor do CNPq, Paulo Beirão, explica que o objetivo desse prêmio é incentivar o desenvolvimento científico no Brasil.
E o que a gente tem observado é que há realmente uma grande motivação para essa juventude passar a investigar e trabalhar com pesquisas na área de ciência e tecnologia.
O engenheiro Felipe Arditi foi vencedor do prêmio em 2006, produziu uma pesquisa sobre poluição. Ele conta que esse prêmio o ajudou a definir a vida profissional dele.
Teve um impacto enorme na minha vida. Primeiro porque ele me orientou a fazer engenharia. Foi meu primeiro projeto de engenharia. Então a gente trabalhou com um problema real que acontece todos os dias nas cidades, que é a poluição. E quanto melhor você mede essa poluição, melhor você pode aplicar multas ou regular isso para você ter menos emissão de material particulado, todas essas coisas que causam doenças respiratórias, que, como todo mundo sabe, nas cidades grandes é um problema muito sério, principalmente no inverno.
As inscrições vão até o dia 19 de dezembro. As informações sobre como participar do prêmio estão na internet www.jovemcientista.cnpq.br. Reportagem Leandro Alarcon.
7:17.
Neste domingo, 7 de dezembro, foi comemorado os 192 anos da independência do Brasil.
Em carro aberto, a presidenta Dilma Rousseff abriu o desfile cívico-militar aqui em Brasília.
Além do tradicional fogo simbólico da pátria, o desfile contou com a apresentação da pirâmide humana, formada por 38 oficiais do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, sobre uma única moto.
Os Dragões da Independência, como é conhecido o mais antigo regimento de cavalaria do país, fecharam o desfile em terra e a Esquadrilha da Fumaça escreveu uma mensagem no céu: Pátria Amada Brasil.
E além das escolas que participaram dos desfiles, as Forças Armadas aproveitaram para apresentar novos equipamentos ao público.
Desfilaram viaturas que lançam mísseis de longo alcance e com alta precisão, e o blindado que se locomove por terra e água.
A repórter Isabela Azevedo esteve lá e traz agora mais detalhes.
Arquibancadas lotadas. Cerca de 30 mil pessoas foram à Esplanada dos Ministérios para acompanhar o desfile de 7 de setembro. O hino nacional marcou o início da celebração. O público acompanhou atento cada passo do desfile. Popular especialmente entre as crianças, a Esquadrilha da Fumaça deixou um rastro branco nos céus da capital. Mas não foram só os aviões que chamaram a atenção da Carol, de 4 anos, e do Gabriel, de 7.
Dos jipes e dos aviões.
A mãe dos pequenos é Ieva Lazarevicucci. Natural da Lituânia, a gestora pública teve os dois filhos no Brasil. Com a família, aprendeu a amar o nosso país.
É o país que eu adotei, o país me adotou também.
A aposentada Antônia Lustosa se mudou para Brasília em 1979. A piauiense de 61 anos caprichou no visual. Usou brincos, anéis, o colar e até o batom nas cores da bandeira. Há 34 anos, não perde um desfile de comemoração à independência.
Eu acordei 15 para 5 da manhã, 5 horas já estava na rua para pegar o ônibus de integração. Demoramos umas meia hora para pegar o ônibus e chegamos aqui pontualmente às 6 horas. Vale a pena demais, demais mesmo.
A policial militar Dioneia Ramos, de 42 anos, está acostumada a participar do desfile lá em Porto Alegre. Em Brasília, a gaúcha tomou o lugar de espectadora.
Fica aqui na arquibancada como público espectador, fica curtindo, né? Lá no outro lado, tu faz parte do espetáculo.
7 de setembro, um dia para homenagear o país, a bandeira, as conquistas nacionais. Mas, principalmente, um dia para celebrar a força do povo brasileiro.
Brava gente brasileira, longe vai, temos servir ou ficar a pátria livre.
Reportagem Isabela Azevedo.
Pelo Brasil.
Lançado hoje em São Paulo, Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Caixa 2014.
A competição tem o apoio institucional do Ministério do Esporte, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República e da Confederação Brasileira de Futebol.
O patrocínio da Caixa Econômica é de 10 milhões de reais.
Vamos saber mais na conversa que a jornalista Gláucia Gomes teve hoje com o secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Toninho Nascimento.
Secretário, o que significa um campeonato desse para as mulheres?
Eu acho que significa muito. Para vocês terem uma ideia, esse é o segundo campeonato patrocinado pela Caixa com apoio do Ministério do Esporte. O primeiro foi o ano passado. Há 11 anos não tinha um campeonato brasileiro de futebol feminino. Quer dizer, você tinha campeonato brasileiro de esqui aquático, tiro com arco, e você não tinha futebol feminino, que era uma vergonha para o esporte brasileiro. O importante desse campeonato, que é um ponto de um projeto que eu espero que seja muito maior, é fazer com que a gente tenha um calendário de futebol feminino, que é o básico para qualquer esporte. E nesse ano, com a novidade em relação ao ano passado, de terem clubes com camisa, como a gente chama, como Vasco, Botafogo, Chapecoense, a gente começar a introduzir os times nesse momento, os times com camisa nesse campeonato. São 20 clubes do Brasil inteiro. Então você está mexendo com o futebol feminino em inúmeros estados.
E qual o apoio do governo para a realização desse campeonato?
Esse campeonato é patrocinado pela Caixa Econômica. Através do governo é que se juntou essas peças. A CBF, que tem o direito do campeonato, a empresa que faz o campeonato, os clubes, a própria Caixa, e mostrou a importância do futebol feminino.
Quantos times atualmente e quantas mulheres jogam futebol no Brasil hoje?
Ninguém tem esse dado, o que é outra vergonha. Nem a própria CBF. Nesse caso, mais importante, é quantas meninas jogam. E nós precisamos incentivar o futebol feminino nas escolas, principalmente. Então, nós não temos um raio-x nesse momento. Quantos times tem? E mais do que quantos times, eu acho que as meninas, as mulheres, querem jogar muito futebol feminino nas escolas e em outros lugares e não conseguem. O nosso universo de jogadoras que a gente pega para a seleção é muito pequeno do potencial que pode ser o Brasil. Porque é preciso levar o futebol feminino nas universidades, nas escolas e nos clubes, que reviver o futebol feminino no Brasil.
Ok. Secretário Nacional de Futebol do Ministério do Esporte, Toninho Nascimento, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço e força ao futebol feminino.
Voz do Brasil!
Aprovado hoje o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Ameaçadas de Extinção da Caatinga.
A ideia é saber quantas espécies existem para manter ou ampliar a área conhecida que elas hoje ocupam.
Também reduzir a caça, o tráfico, além de identificar áreas remanescentes para a conservação das espécies.
O PAN Aves da Caatinga, que vai ser mantido e atualizado na página do Instituto Chico Mendes na internet, vai vigorar até fevereiro de 2017.
A lista completa das aves ameaçadas de extinção da Caatinga, como o periquito cara suja, está em www.icmbio.gov.br.
Está aberto um curso pela internet gratuito para jovens que têm interesse em aprender mais sobre consumo consciente.
São 1.500 vagas disponíveis e o curso está previsto para começar em 7 de outubro.
Os módulos do curso vão ser divididos por temas como saúde, higiene, ensino particular, internet e redes sociais, educação financeira e consumo sustentável.
E atenção, para se inscrever, basta ir pessoalmente a qualquer agência dos PROCONs estaduais ou municipais até amanhã, dia 9 de setembro.
O curso é oferecido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. A parceria é com o PROCON de São Paulo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Saem regras para as novas atividades profissionais que vão poder optar pelo Super Simples na hora de pagar impostos.
Em 2 meses, agricultores familiares acessaram mais de 5 bilhões de reais para aumentar a produção e comprar máquinas e equipamentos a juros baixos.
A partir de quarta-feira, gestores começam a responder questionários sobre o funcionamento dos serviços de assistência social no país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.